Lições da Bíblia, com o pastor Stina.
Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final de dezembro, estamos estudando temas do Evangelho de João. O assunto desta primeira semana é sinais que apontam o caminho. E o tema de hoje, o segundo sinal na Galileia. O primeiro milagre ou o primeiro sinal foi a transformação de água em vinho num casamento em Caná da Galileia. O segundo sinal, segundo João, ou o segundo milagre, foi a cura do filho de um oficial. Ao relatar o segundo sinal que Jesus fez na Galileia, João aponta para o primeiro sinal ocorrido nas bodas em Caná. Ele parece estar dizendo: os sinais que Jesus fez irão ajudá-lo a compreender quem ele é. Então, João acrescentou: este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Está em João 4:54. À primeira vista, a resposta de Jesus ao pedido do oficial parece dura. No entanto, esse oficial fez da cura do filho a condição para crer em Jesus. Por isso, Cristo leu o coração dele e identificou uma doença espiritual mais profunda ainda do que a doença que ameaçava seu filho. Como um raio que corta o céu, o homem subitamente reconheceu que sua pobreza espiritual poderia custar a vida do filho. É importante reconhecer que os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias. Outras pessoas realizaram milagres. Algumas pessoas eram profetas verdadeiros. Outras eram falsos profetas. Os milagres revelam apenas a existência do sobrenatural. Eles não significam por si só que vem de Deus. Uma vez que Satanás também pode realizar milagres, o oficial angustiado lançou-se à misericórdia de Jesus, suplicando-lhe que curasse seu filho. A resposta de Jesus foi tranquilizadora. Ele disse: vá, o seu filho vai viver. João 4:50. No original grego, a expressão vai viver está no tempo presente. Esse uso é chamado de presente futurista, em que um evento futuro é mencionado com tanta certeza como se já estivesse acontecendo. O homem não correu para casa, mas, crendo em Jesus, chegou só no dia seguinte e descobriu que a febre havia deixado o filho exatamente na hora em que o Senhor Jesus disse aquelas palavras. Que razão poderosa para crer em Jesus, não? Concluo o tema de hoje com um pensamento do livro O Desejado de Todas as Nações, que está na página 198, e diz: o nobre possuía certo grau de fé, pois viera pedir aquilo que lhe parecia ser a mais preciosa de todas as bênçãos. Jesus tinha uma dádiva ainda maior para conceder. Desejava não somente curar a criança, mas também tornar aquele homem e sua casa participantes das bênçãos da salvação, bem como acender uma luz em Cafarnaum, que em breve se tornaria o cenário de seus trabalhos. No entanto, o oficial do rei devia primeiro compreender sua necessidade, para que então pudesse desejar a graça de Cristo. Como um facho de luz, as palavras do Salvador ao nobre revelaram seu coração. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas? Viu a verdadeira natureza de sua fé vacilante? Em profunda aflição, compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho? percebeu que estava na presença daquele que lia os pensamentos e a quem tudo era possível. Em angustiante súplica, clamou: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.